Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Bom dia, ouvinte. Eu sou Mônica Montenegro.
E eu sou Ana Raquel Macedo. E a gente começa o Salão Verde de hoje com uma matéria sobre a chamada Bolsa Floresta.
Pois é, Ana, por ocasião das comemorações do Dia Nacional do Meio Ambiente na próxima semana, o governo do Amazonas deve encaminhar em breve à Assembleia Legislativa do Estado um projeto prevendo o pagamento de uma bolsa às famílias que vivem em regiões de unidades de conservação. A ideia é que, em troca da manutenção da floresta em pé, as comunidades tradicionais recebam R$ 1.000 por ano. A Ana tem os detalhes da proposta e fez uma matéria que a gente escuta agora.
O governo do Amazonas, acatando sugestões de entidades da sociedade civil, lançou um pacto pelo desmatamento zero e uma das propostas a serem implementadas pelo Estado é a criação de um fundo de mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável, que possa, entre outras coisas, financiar o pagamento da chamada Bolsa Floresta. Estimada em R$ 1.000 anuais por família, a bolsa será uma forma de compensar aqueles que, ao manter as árvores em pé, gerem benefícios a todo o planeta, principalmente para a redução dos efeitos do aquecimento global. O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, Virgílio Viana, explica que, em princípio, serão atendidas as comunidades mais empobrecidas que vivem nas regiões de unidades de conservação. De acordo com ele, o pagamento da bolsa será condicionado à real preservação dos recursos florestais pelas populações tradicionais.
É, na verdade, um contrato que será firmado entre o governo do Estado e o morador de unidades de conservação, onde esse morador vai ter benefícios associados ao não desmatamento. Ou seja, é um contrato de prestação de serviços, que tem mecanismos de entrada e mecanismos de saída. Caso a avaliação anual, que será feita com imagens de satélite, apontem para desmatamento na área dessa família, dessa comunidade, não haverá o pagamento da forma como concebido e contratado.
Virgílio Viana não quis adiantar quantas famílias serão atendidas ou que volume de recursos será disponibilizado para o Bolsa Floresta. O secretário informou que o próprio governador do Amazonas, Eduardo Braga, deve anunciar um cronograma de implantação da Bolsa e do Fundo na Semana do Meio Ambiente, comemorada a partir do dia 5 de junho. De qualquer forma, Viana adiantou que o pontapé inicial para a constituição do Fundo deve ser dado a partir de uma política fiscal envolvendo o polo industrial de Manaus. Em um segundo momento, empresas de outras regiões do Brasil e também estrangeiras poderão investir no projeto. A disposição do governo do Amazonas em assumir o aporte financeiro inicial para a construção de uma política de desmatamento zero é elogiada por ambientalistas. Para Sérgio Leitão, do Greenpeace, o governo federal deveria adotar atitude semelhante. Leitão critica a proposta brasileira de criação de um fundo voluntário para a preservação da floresta sem o estabelecimento de metas de redução de desmatamento.
Isso é uma questão totalmente colocada no plano do voluntarismo. E os países, entre países, o jogo é muito claro. Eu lhe dou um recurso, mas há um compromisso efetivo. Deve haver um compromisso efetivo. E é este o paradigma que o Brasil não aceita mudar. No caso do fundo do governo do Amazonas, o paradigma é muito claro. Eu estou disponibilizando um fundo, eu estou disponibilizando um compromisso de fiscalização efetiva do Estado que tem um perfil de ser o estado onde o desmatamento ocorreu em menor escala no Brasil inteiro. Portanto, há uma troca clara, compromissada, escrita, disponibilizada de maneira bastante objetiva.
O governo brasileiro tem defendido a ideia em vários fóruns internacionais de que as florestas tropicais, como a Amazônia, ajudam no equilíbrio do clima de todo o planeta. Por isso, as nações desenvolvidas deveriam financiar de maneira voluntária um fundo que destinasse recursos a projetos sustentáveis em países como o Brasil. Por enquanto, a proposta enfrenta resistência não apenas de ambientalistas brasileiros, como também de representantes das nações mais ricas. Especialistas e parlamentares se reuniram na semana passada aqui em Brasília para discutir como as cidades contribuem para o agravamento das mudanças climáticas. Durante o seminário, eles também debateram o que é possível fazer para desacelerar esse processo. Confira os detalhes agora com a Mônica.
A emissão de gases por indústrias e automóveis, a impermeabilização do solo, a grande produção de lixo e o desperdício de água e energia são fatores que fazem as cidades contribuírem bastante para a aceleração das mudanças climáticas que estão em curso. E para barrar esse processo, são necessárias ações urgentes por parte dos governos, indústrias e cidadãos. O deputado Fernando Gabeira, do PV Fluminense, defende a adoção de planos de sustentabilidade urbana com ações previstas ao longo de 20 anos, incluindo, por exemplo, estratégias para evitar a poluição e conviver com a nova realidade ambiental.
Eu dei a sugestão de nós aprovarmos agora o projeto de inspeção veicular, que anualmente faz um exame nos motores de todos os carros da frota brasileira para que eles emitam menos. Evidentemente que existem outras sugestões importantes. O planejamento urbano brasileiro, ele vai ter que passar por outras concepções, vai ter que ser um planejamento voltado para suprimir viagens desnecessárias. Então ele vai ter que pensar cada vez mais numa estrutura em que o emprego, as compras e a casa estejam muito próximos.
O professor da Universidade de Brasília, Paulo César Marques, que é especialista em transporte, destaca que a sociedade se tornou refém dos automóveis e que a melhoria da qualidade de vida nas cidades depende de mudanças nesse modelo.
Precisamos reverter isso, porque de fato não é com a utilização massiva do carro que a gente vai resolver os problemas da sociedade atual. Muito pelo contrário, a gente vai agravar os problemas tanto em relação às questões ambientais como às desigualdades sociais, porque o carro precisa de espaço e quem usa esse espaço é quem tem dinheiro para comprar o carro. O carro, para ter a velocidade, para ter o desempenho, ele demanda uma exclusivização da área nas cidades muito grande para o carro ficar parado e para o carro circular. Então existem uma série de impactos negativos desse modelo baseado no automóvel que precisa conhecer e aprender a combater, para deixar ele ser refém.
De acordo com o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, os meios de transporte são responsáveis por 14% das emissões globais dos gases que provocam o efeito estufa. Além de pressionar governantes e indústrias a adotarem mecanismos que reduzam essas emissões, cada cidadão também pode contribuir, priorizar o transporte coletivo, fazer pequenos percursos de bicicleta ou a pé, ou ainda reduzir o consumo de energia elétrica, são algumas sugestões que podem ser incorporadas ao dia a dia e que contribuem para a saúde do planeta.
Durante o seminário, especialistas como o climatologista Carlos Nobre, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, reivindicaram mais recursos para as pesquisas destinadas a avaliar as vulnerabilidades do Brasil em relação às mudanças climáticas. Os estudos são importantes para conhecer melhor as regiões a serem afetadas e se preparar para minimizar esses impactos.
O alerta dos cientistas surtiu efeito aqui na Câmara. Presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, o deputado Zezé Ribeiro, do PT Baiano, informou que tentará aprovar uma emenda ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias para incluir os estudos sobre vulnerabilidades climáticas entre as prioridades de investimento do próximo ano.
A questão hoje com o aquecimento global deve estar na ordem do dia das nossas políticas públicas e particularmente da nossa lei orçamentária. Então entendemos que deverá ter uma diretriz para que a gente possa ter base científica mais adequada para a elaboração e implementação de políticas públicas.
Zezé Ribeiro sugeriu que integrantes das comissões de meio ambiente e da Amazônia apresentem também emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias. A inclusão do tema na LDO seria feita a partir de uma emenda de comissão.
E por falar em orçamento, a organização Contas Abertas faz um alerta importante. O governo federal não tem investido os recursos necessários para o controle da desertificação no país. Segundo a entidade, nos últimos 3 anos foram gastos apenas 3 milhões e meio nessa área, quando seria necessário em torno de 1 bilhão por ano até 2020.
E o pior, Mônica, é que os recursos previstos têm sido bloqueados para contribuir com o superávit primário, que é a economia que o país faz para pagar os juros da dívida pública. Para este ano, por exemplo, o orçamento para enfrentar a desertificação é de 11 milhões de reais, mas até abril foram gastos apenas 31 mil reais, o que representa 0,3% do total previsto para 2007.
E é importante destacar, Ana, que as ações para essa área devem ser tomadas com urgência, já que os pesquisadores estimam que 16% do território brasileiro corre o risco de virar deserto ou semideserto nos próximos 60 anos. E essa mudança no ambiente afetaria 32 milhões de pessoas.
E no próximo bloco, deputados querem que o governo revogue a medida provisória 366, que reestrutura o IBAMA. Saiba o porquê em instantes. Até já.
Salão Verde.